Deus e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, creio que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adoram. Deus é espírito, e importa que os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse-lhe: eu sei que o Messias, que se chama Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse-lhe: eu sou, eu que falo contigo. Palavra do Senhor.
Amém.
Oremos mais uma vez. Deus, prostrados, estamos diante de ti. Reconhecemos, ó Pai, que realmente a vida que nós temos, o Senhor é quem nos deu. Se estamos aqui a essa hora, é porque o Senhor nos deu essa oportunidade. Por isso, Deus, queremos que, em nome de Jesus, o Senhor possa falar por meio da tua palavra, possa apenas usar a minha boca para transmitir aquilo que queres. Encha-nos todos com a tua presença, com o poder do Espírito Santo, para que possamos entender e, acima de tudo, viver a tua palavra. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém.
Amém.
Amém. Conforme nós já sabemos e muito ouvimos sobre esse texto, então o texto fala exatamente de que quando Jesus estava na Judeia, depois de um tempo, fez ali os seus sinais e depois saiu, porque ele ouvira dizer que os fariseus estavam a dizer que Jesus batizava, estava a batizar muita gente. Percebam que não é ele que batizava, mas sim os seus discípulos. E Jesus saiu dali e foi para a Galileia. E quando ia para Galileia, passou por Samaria, que era o caminho mais próximo. E quando Jesus passou por Samaria, então Jesus estava cansado, já tinha feito uma viagem de aproximadamente um dia e pouco ou mais. E estavam cansados, ele e os seus discípulos. Jesus sentou junto ao poço, né, de água, e os seus discípulos foram então procurar comida, alguma coisa para comerem, porque estavam cansados, estavam com fome e, acima de tudo, estavam com sede. E Jesus, como trabalhava em todo o tempo ele fazia a sua missão, aquilo que era o seu objetivo, ele tinha isso como foco. Não há tempo que nós não vemos na história de Jesus que ele não tenha feito alguma coisa em prol das vidas carentes. Mesmo quando estava cansado, mesmo quando estava com dor, mesmo quando estava aflito, ele fazia sempre alguma coisa e em todo momento ele agia. Mesmo quando estava a ir para um sítio e de repente passasse alguém pelo caminho, ainda assim Jesus agia, ainda assim Jesus trabalhava. Nunca foi conforme nós a gente temos estado a fazer: ah, estou cansado, vou fazer isso mais tarde. Agora não posso, estou com sono, estou com preguiça. Não. Jesus estava pronto o tempo todo. E o tempo todo ele fazia aquilo que era o seu objetivo, aquilo que era a vontade do Pai, aquilo que ele trouxe aqui neste mundo. E nesse momento, certamente que não tinha uma regra, continuou a fazer. Então Jesus estava cansado e descansou ao lado do poço de água. E depois, segundo o que nós lemos, aproximou-se uma mulher que era samaritana. E segundo o que nós sabemos, os samaritanos e os judeus não se davam, não se falavam. Eram inimigos, porque os samaritanos é um povo que deriva de outros povos, né? Os judeus, mais os assírios, e que eles adoravam o Senhor. E estavam de acordo com a vontade de Deus. E pede, mulher, dá-me de beber, tenho sede. E a mulher olhou para Jesus, assim, como se tivesse admirada. Mas então você, judeu, vai me pedir água, vai falar comigo. Primeira coisa, vai me dirigir palavra. Nós, samaritanos, não falamos com os judeus, somos inimigos. E dificilmente falamos, então vai pedir água. Que ousadia é essa? De você pedir água para uma samaritana. E Jesus respondeu, oh, mulher, e tu entrarás no dom de Deus, e quem é que te diz dá-te de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Água viva, água que dá vida, água que não é morta, água que não é como essa água que nós estamos acostumados a beber, água que não é um... água qualquer. E a mulher ficou assim, Senhor, desculpa, né? Eu só tive simplesmente aqui como está. Não tem nada que me dizer que vai me dar água. E ela disse uma água viva. O que é que você vai dizer? A mulher só aquilo como se fosse uma loucura. Que água é essa que vai me dar? E você não tem. Nós chamamos de balde, né? De tirar água na cacimba. Como é que vai me dar água? E a mulher ficou assim, indagada. Esses judeus, sinceramente. E ela disse, és tu maior do que Jacó, o nosso pai que nos deu o poço, bebendo do próprio dele, bebendo do próprio dele, os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe, qualquer que beber desta água, tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher não tinha entendimento nesse momento. A mulher não sabia qual é a água viva que Jesus estava lhe oferecendo. Que água é essa? As suas capacidades, o seu conhecimento, era simplesmente baseado em coisas do mundo, em coisas materiais. O seu pensamento nunca tinha chegado muito para além disso. Porque ela não conhecia Deus e, além disso, era um povo que não adorava a Deus. Era um povo que tinha muitos outros deuses. Então, a mulher não entendeu. E Jesus estava lhe falar exatamente da água da vida. Da água que ele dá e que aquele que bebe dessa água nunca mais volta a ter sede. É uma água que só Deus tem. Porque a Bíblia diz que Deus é a fonte da água. Ele é um manancial de águas. Ele é a fonte da água da vida. E todo aquele que bebe dessa água, nunca mais, nunca terá sede. E a mulher não entendeu. E às vezes, muita coisa acontece na nossa vida e nós não percebemos, nós não entendemos. Muitas vezes nós lemos a palavra de Deus, mas não entendemos. Ou às vezes, como os nossos pensamentos, a nossa vida está simplesmente focada nas coisas terrenas, simplesmente entendemos como homens, entendemos como pessoas da terra. E nunca o nosso pensamento, ou poucas vezes o nosso pensamento, vai para além daquilo que Deus está a falar. Então, conforme essa mulher não entendeu. E voltando um pouquinho para cima, quando Jesus lhe diz, dá-me de beber, eu, na verdade, quando estava a meditar, fiquei assim, e quando cheguei ali, parei e pensei, meu Deus, Jesus pedindo de beber para alguém. Alguém que, segundo o que vemos no historial, tinha uma vida horrível. Para além do povo do sítio em que ela vivia, que era um povo que não agradava a Deus, que não glorificava a Deus, ela própria era uma mulher que tinha uma vida cheia de prostituição, de poeira, de adultério. E Jesus pede a essa mulher dar-lhe de beber. O que que isso significa? O que que Jesus quer dizer com isso? Então me veio um pensamento de que Jesus estava lhe pedir a sua vida. Dá-lhe de beber. Dá a sua vida para mim. Eu quero você, eu quero te ensinar a viver Deus. Quero te ensinar coisas que você não sabe. Eu quero te dar uma água que nunca mais voltará a ter sede. E a mulher ficou assim, emocionada, e disse, oh Jesus, me dá então essa água. Eu quero essa água, porque eu não quero voltar a vir pegar água no poço, na cacimba. E Jesus olhou para a mulher e no pensamento dele, Mulher, tu estás longe, tu não conheces, tu não sabes que o que eu quero te dar está além dessa água, está além disso. Eu quero te dar algo que vai exceder os teus pensamentos, a tua vida terrena, que está acima de tudo e de qualquer coisa que você já imaginou. Eu quero te dar a vida e a vida eterna. Eu quero te dar o algo que realmente poucos conseguem perceber, poucos conseguem entender. Não é algo assim. Seria pouco demais se dá simplesmente água lá na sua casa, no seu balde, você tirar sempre. E depois continuar com a sua vida cheia de pecado e tudo quanto mais. Não, eu não quero isso. Eu quero te dar algo para além disso. E então a conversa entre a mulher e Jesus continuou. E no versículo 17, Jesus vai fazer a pergunta para a mulher e ela vai dizer, vai ser sincera, algo que também me chamou a atenção. A mulher foi sincera com Jesus, contou aquilo que era a sua vida. E às vezes quando nós ouvimos a palavra de Deus, o convite da salvação, o convite de uma vida com Deus, Deus nos pede exatamente isso, que sejamos sinceros, sinceros com todo o nosso coração. Independentemente de como a nossa vida é, independentemente daquilo que nós fazemos lá no oculto, devemos ser sinceros e contar para Deus. Senhor, a minha vida é assim. Senhor, eu tenho 5 maridos. Senhor, eu não tenho marido. Senhor, eu nunca tive marido. E Jesus vai dizer, sim, falaste muito bem. Porque você nunca tivesse marido. E o que está contigo agora não é teu. Então, a mulher foi sincera. E depois a conversa foi fluindo. E a mulher, os samaritanos e os judeus tinham sempre essa... tinham sempre disputas, né? Confusões. Então a mulher tinha uma dúvida. E ela foi logo, quando Jesus, ela viu que realmente o que Jesus lhe falou era algo que homem normal não lhe fala. Jesus não me conhece. Ela não conhece Jesus. E de repente Jesus está falando da vida dele. Só pode ser alguém anormal. Só pode ser um profeta. Só pode ser alguém que não é como eu. Só pode ser alguém que não é qualquer. Então a mulher aproveita e expõe a sua dúvida. Então, me diz ainda, no 19, disse a mulher, Senhor, vejo que és profeta, nossos pais adoraram nesse monte, e vos dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, a mulher aproveitou já, expôs a sua dúvida, mas o Senhor, me diz ainda uma coisa, os nossos pais dizem que nesse monte aqui é onde se adora. Vocês judeus dizem que é em Jerusalém. Afinal, como é que fica isso? É aqui ou é lá? E a resposta de Jesus é simplesmente impressionante. E Jesus vai responder à mulher e dizer, disse-lhe Jesus, mulher, no 21, creme que a hora vem, em que nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. A adoração não está simplesmente fixada no local, mas acima de tudo no coração daqueles que o buscam, daqueles que vão servir e buscar a Deus com todo o coração. Não é porque tem que ser aqui, tem que ser no Namibe, tem que ser lá no templo, tem que ser... Não! Está no teu coração, porque o templo de Deus somos nós. Nós agora é que somos o templo do Senhor. Então Deus habita em nós. E aqueles que o buscam de todo o coração vão sim se encontrar com Ele e adorar em todo momento, em todo sítio e em todo local. E no versículo 22, vai dizer, pois adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Porque, segundo os samaritanos, eles simplesmente se baseavam nos 5 livros primeiros de Moisés. Então eles não tinham aquilo que é o Antigo Testamento completo. E além disso era tudo deturpado, eles trocavam algumas coisas. Não tinham a realidade daquilo que é a palavra de Deus. Então eles não conheciam o que é adoração, não conheciam o que é adoração de verdade. Porque eles, porque era um povo perverso, era um povo que tinha vários outros deuses e que não se focavam simplesmente em Deus. E Jesus já lhe dizia que vocês não sabem o que é adoração. Nós, os judeus, é que sabemos, é que conhecemos. E no versículo 23, que é onde nós vamos parar, e para conversar mais um pouco, vai dizer assim. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Então Jesus vai responder para a mulher e vai dizer, ô mulher, já é chegada a hora, E a hora é agora, em que aqueles que realmente buscam a Deus vão lhe adorar de verdade, em espírito e em verdade. E durante a semana eu fui pensando e meditando, meu Deus, quanto tempo temos nós estado a desperdiçar com outras coisas, a não ser em buscar a Deus. Quantas vezes nós adiamos o conhecimento de Deus? Quantas vezes nós adiamos as coisas de Deus? Quantas vezes nós ficamos parados achando que não vou fazer amanhã? Vou entregar minha vida para Deus amanhã? Não, se eu acordar bem, se Deus quiser mesmo, esse ano não vai acabar até em dezembro. Eu vou começar a buscar de verdade, eu vou abandonar o meu pecado, eu vou começar a me envolver mais nas coisas de Deus, eu vou começar a fazer coisas que Deus quer. Às vezes nos adiamos e pensamos, né, nós mesmos que temos o domínio da nossa vida. Pensamos que a vida depende de nós. Às vezes nós ficamos parados, passamos mais tempo fazendo coisas que nada valem, que não agradam a Deus, que não glorificam a Deus. Passamos ficando mais tempo lamentando por causa da vida que nós achamos que não está a correr bem. Mas, o Senhor, até quando essa vida, essa dor, essa aflição? Até quando eu preciso de um emprego? Eu preciso de um marido? Eu preciso de uma casa própria? Eu preciso de tanta e tanta coisa. Esquecemos aquilo que é essencial. Esquecemos que nós devemos aproveitar o tempo que Deus nos dá para lhe buscarmos com todo o coração. Esquecemos que nós precisamos nos entregar totalmente. E Jesus vai dizer: o tempo é hoje, o tempo é agora, em que vocês precisam se entregar totalmente, em que vocês precisam me buscar de verdade, em que vocês precisam passar mais tempo comigo e em minha presença, em que vocês precisam deixar de fazer coisas que vocês muito amam e que nada valem e que não alimentam a vossa alma. Vocês precisam se entregar, vocês precisam me conhecer e prosseguir, mas para isso vocês precisam simplesmente parar para aquilo que nós falamos, e parece que isso tudo é resumo de tudo quanto nós estamos orando ao longo do programa. Vocês precisam parar e dizer assim: Senhor, sozinho eu não consigo, mas acima de tudo, ó Deus, eu quero andar conforme Tu queres. Eu quero pegar a minha cruz e Te seguir, Senhor. Eu quero renunciar ao meu eu quero renunciar à minha vida, eu quero renunciar ao amor pelo mundo, eu quero renunciar às coisas que eu tanto amo, eu quero renunciar à minha própria vida para viver para Ti, para depender totalmente de Ti. E o momento de fazer isso não é amanhã. O momento de fazer isso não é daqui, quando você ser mais velho, daqui a mais 4 anos, porque eu ainda sou jovem. Daqui a mais algum tempo, porque eu ainda sou criança. O momento é hoje. O momento é agora. A cada dia que nasce, Deus derrama a oportunidade da sua graça para que aqueles que ainda não o conhecem possam conhecer. Nasceu o sol, o dia chegou e Deus está dizendo assim: aproveita, te dou mais uma chance. Venha e me conhece. Venha, eu te dou mais uma chance para que você me busque de todo o coração, para que você entregue todos os teus pecados, para que você confesse com a tua boca e em teu coração, acreditares que eu morri na cruz por ti, que eu derramei o meu sangue por ti. Eu não quero te perder porque você é precioso, eu não quero que você vá para o inferno, então vem para mim, eu te quero porque eu te amo, porque eu te criei com as minhas próprias mãos, diferente de tudo que eu fiz, você é especial, eu quero você. Chega de desperdiçar tempo fazendo aquilo que não é importante, vem e busca. Quanto tempo você tem dedicado ao Senhor? Quanto o teu coração está entregue a Deus totalmente? Quanto você abandonou o mundo e disse: Senhor, eis-me aqui, eu estou disposto para ti. Estou disposto para ti servir. A vida já não é minha, mas é tua. Então eu não vou viver para ti, não vou viver para mim, mas eu vou viver para ti. Vou fazer a tua vontade, não aquilo que eu quero, não aquilo que eu penso, não aquilo que eu sonhei, mas aquilo que me mandares fazer, eu vou fazer. Ainda que para isso eu tenha que morrer, Senhor. Essa vida sem ti não tem sentido. E a oportunidade que Deus nos dá é hoje, não é amanhã. É agora. É tempo de buscar o Senhor e de buscar com total desespero, conforme nós ouvimos na semana passada. lado. Precisamos nos desesperar por mais de Deus. Precisamos chorar e clamar por mais dele. Não chore por coisas materiais, porque estraga e ferruja. Não vale. Chore pela tua alma. Chore pela vida. Chore por Deus. Porque Deus quer você. Porque Deus se importa contigo. Seja alguém que vai ser usado por Deus. Seja um vaso de honra. O mundo está perdido, mas almas se perdem, mas pessoas estão indo para o inferno. Porque nós nada estamos a fazer. Estamos a brincar de adoração. Onde somos? Onde buscamos? Amanhã já não buscamos. Quando você tem sono, diz: Senhor, tenho sono, agora vou dormir. Não queres orar, não queres buscar. O teu compromisso com o Senhor envolve isso. Quando você aceitou a Cristo, diz que eu só vou buscar quando não tiver sono. Só vou buscar quando não tiver doença. Só vou buscar quando não tiver problema. Só vou buscar quando tudo estiver bem. Não é isso que Deus quer. Deus quer que você o busque a tempo integral. Servemos totalmente dele. Nos dediquemos mais. Vamos clamar para esse mundo e anunciar a sua glória. As nossas famílias estão morrendo no pecado e nós estamos calados. Nada estamos a fazer, estamos a olhar. Estamos a caminhar juntamente com eles, achando que está tudo bem, mas não está. Porque nós não temos temor de Deus. Nós não choramos por Ele. Nós precisamos de Deus. Deus quer nós totalmente. Deus não quer que nós fiquemos preocupados com aquilo que nós vamos comer, com o nosso estudo. Simplesmente, Senhor, vai ter que ir amanhã e depois. Não, olha as almas que estão se perdendo. Deus quer pessoas que buscam a tempo integral, totalmente, com desespero. E é isso que o Senhor quer de nós. Precisamos nos entregar, precisamos clamar e chorar e dizer: Senhor, faz de mim um vaso para anunciar a tua palavra, para clamar e gritar, chorar para o mundo que sou você Deus, sou você Senhor. Muitas pessoas estão se matando porque não têm amor, porque ninguém demonstra amor. Nós que somos cristãos, nós que nos vivemos, simplesmente não conseguimos amar aqueles que estão a viver uma vida triste, horrível, de pecado. Passamos por eles simplesmente. E tal conforme a parábola que Jesus vai contar do bom samaritano. Olhamos para ele e simplesmente, eu avanço. Nada me interessa, não tenho nada para ele. Está tudo bem, deixa lá ele. Mas é nós que Deus coloca como testemunhas dele, como embaixadores dele. Amém. E para isso nós precisamos nos entregar totalmente, com desespero. Até quando continuar sofrendo por coisas banais? Até quando continuar parado e nada a fazer? Até quando perder o nosso tempo a ver coisas horríveis que nada nos ajuda, simplesmente vão nos levar mais para o inferno? É tempo de parar e dizer: Senhor, o meu tempo já não é meu, é teu. Vou fazer o quê? Senhor, domina a minha vida. Senhor, domina os meus pensamentos. É tempo de te entregar. É tempo de agradecermos a Deus pelo seu dom, pela sua graça, pelo seu amor. E dizer: Senhor, eu não resisto a esse amor. É tão profundo. Deus, eu quero espalhar a tua palavra. Deus, eu quero contar ao mundo sobre a tua glória, sobre o teu amor. Mas pessoas estão se perdendo porque eu estou calado. Porque eu estou calada a despertar o meu tempo lamentando. Porque eu não estou a fazer nada. Quando busco, não busco de coração. Simplesmente busco porque eu acho que devo buscar. Simplesmente eu, prontos, né? Eu acho que preciso para eu não ficar muito atrás, né? Lá na igreja, eu ia buscar um pouco para quando tivemos um debate com os amigos. Eu também tenho um pouquinho disso. Mas você não está disposto a viver aquilo que você ouve na palavra de Deus. Mas você não está disposto a praticar aquilo que Deus fala. Você não está disposto a ser usado por Deus, a ser comandado por Deus e Deus fazer de ti o que Ele quer. Então é tempo de buscar a Deus. É tempo de clamarmos pelas nossas famílias. É tempo de dizemos assim: Senhor, eis-nos aqui. Ainda que isso custar a nossa vida, Senhor, eu quero me doar. Para que hoje nós tivéssemos o conhecimento do Evangelho, muitas almas morreram, muitos se entregaram. E disseram assim: eu me entrego para que a alma conheça Cristo. Eu me entrego para que a alma conheça Cristo. E nós, o que fazemos pelas almas perdidas? O quanto já demos?
O quanto já temos de nós para nos entregar. Ficamos a lamentar, torta à direita, o que fulano ao ciclano, meu pai, a minha mãe, o fulano, o vizinho e o resto. Mas nada fazemos. Nem 30 minutos derramamos em oração, em desespero total, em clamor por essas almas. Por quê? Porque nós não estamos entregues a Deus totalmente. Porque quando nos entregarmos totalmente, é um tic-tac, Deus coloca o seu desejo em nós, o seu sentimento em nós, a sua vontade em nós, e nós vamos deixar de viver para nós mesmos e começar a viver para Deus. É isso que Deus quer, precisamos viver para Ele, precisamos abandonar esse mundo e tomar a nossa posição. A luz não fica aqui, nós vemos isso em Mateus, mas ela é colocada num sítio visível, para que todos possam ver o brilho dessa luz e glorificar ao Senhor. Que glorificar a Deus. As pessoas têm que olhar para a nossa forma de viver, de agir e dizer: eu quero conhecer o que você conhece. Eu quero viver como você vive. Eu quero esse Deus. Eu quero esse Deus. Eu também quero me entregar. Qual é o segredo? O que é que você faz para ser assim? Qual é o segredo para você estar calmo em meio a tanta dificuldade? Qual é o segredo, afinal? O que é que te torna assim? E você dizer: não vem de mim. É Deus, é Cristo, é Jesus, é o seu amor que me cativa, é o seu amor que me levanta quando eu estou caído. Amém. Porque se você simplesmente buscar quando tem apetite, quando tem vontade, não vai fazer nenhuma diferença. Você precisa, você quando diz que eu vou buscar, vou amar a Senhor com todas as minhas forças, é até você não ter mais força, até tudo te esgotar e dizer: Senhor, agora é contigo, porque eu já vou contigo. E Deus aí vai agir, vai te colocar onde Ele quer. Não é simplesmente, minimamente, uma preguiça, uma preguiça, você, oh, Senhor, ai, estou cansada, vou buscar amanhã, ai, vou ler amanhã. Não, nós precisamos aproveitar o tempo que Deus nos deu. Mas um dia brilha, e o Senhor te diz: mais almas precisam ouvir a minha palavra. E eu quero que eu por causa de ti, pelo teu testemunho, pela tua voz, pela tua atitude. Vai e saia daqui, clama, anuncia o meu nome. Vai e grita para o mundo todo que eu sou Deus, que eu me preocupo com essas vidas, que eu me importo com essas vidas e que eu quero fazer deles pessoas de verdade, verdadeiros adoradores. Para isso você precisa se deleitar totalmente. Tem que ser verdade, de mentira não. Porque bem depois, no versículo 24, nós vamos ver: Deus é Espírito e importa que os que o adoram, o adorem em Espírito e em verdade. Tem que ser de verdade. Com falsidade não vai encontrar nada. Com falsidade vai ficar cansado. Com falsidade vai olhar para você e dizer: estou cansado toda hora, sou eu. Todos os dias sou. Ah, Senhor, sabe, agora não vou mais. Ah, não vou orar mais. Ah, não vou meditar mais. Ah, agora vou fazer minhas coisas. Vai ficar cansado. Tem que ser de verdade, com sinceridade, como essa mulher. Senhor, eu não tenho marido. Senhor, eu não tenho temor de ti. Senhor, eu não te conheço, Deus. Eu não vivo para ti, eu vivo para mim mesma. Senhor, eu sou egoísta. Senhor, eu não te amo, porque eu ainda amo o mundo. O meu coração está todo no mundo. Fico só a fingir e a mentir. Para quem enganar Deus? Para quem mentir Deus?
Impossível.
Vai no fundo do mar, lá Ele está. Vai e se esconde num buraco em qualquer sítio onde você estiver, Ele está. Porque Ele é o Deus soberano, Deus do impossível. O Deus que vê aonde ninguém consegue ver. Vai enganar mesmo só a nós homens. Mas a Deus jamais enganarás. E cada traçar o teu caminho para o inferno enquanto você não se entregar totalmente para Deus. Estás a caminhar e a falar aos outros: aqueles fulanos não buscam, aqueles fulanos não. Só fica em casa, nunca vão para a igreja. Mas você está pior do que eles. Você está cego. Deus não quer pessoas mornas, muito menos frias, mas quer pessoas quentes, que expandam o Evangelho. Quando você diz: Jesus, eu aceito viver contigo, aceito que estivesse na cruz por mim, estás a dizer assim: Jesus, eu aceito expandir a tua palavra, aceito contar o que estivesse na minha vida, tal conforme eu estava distante. morte, tal conforme eu estava no Egito, tal conforme eu não era nada, era uma pessoa desesperada, não tinha esperança, pensava todas as coisas da terra, sofria toda a direita, apanhava atenção porque não tenho comida, apanhava atenção porque não conseguia entrar na faculdade, apanhava atenção porque, ai meu Deus, preciso comprar um sapato novo, preciso de um carro, não está aparecendo, a cabeça dói, e agora Jesus tirou tudo porque você decidiu entregar todos os teus fardos a Ele.
Amém.
E o jugo dele, ele disse que o meu jugo é leve, é suave. Vem a mim, te entrega com todo o coração. Você vai ter tranquilidade. Você vai ter paz. Eu não estou a dizer que você não vai ter tribulação. Eu estou a dizer que você vai ter tribulação, mas acima de tudo vai dizer glória a Deus. Eu estou a dizer que você vai passar por dificuldades, e dificuldades piores. Você vai ver os descrentes a passarem e terem bonança, a viverem bem aqui na terra por coisas materiais, mas você vai ter paz no coração.
Amém.
O que eles não têm, você vai ter tranquilidade. E acima de tudo, você vai aguardar por uma glorificação. Aleluia! Deus seja louvado, Deus nos quer completamente. Irmão Nunes, felicemos o tempo precioso que Ele nos deu hoje. Vamos aproveitar e dizer, Deus, não quero mais nada do mundo. Deus, me esvazio completamente de mim. E eu quero transbordar de Ti, do Teu poder. Quero ser testemunha, começando pela minha casa. Eu vou testemunhar a Cristo. E quando eu vou para fora, vou para os meus vizinhos. Não me quero mais calar. De tudo quanto fizeste, vou me calar. De tudo quanto fizeste na minha vida, vou me calar. Vendo as pessoas se perdendo, a família destruída totalmente, o alcoolismo destruindo mais pessoas, Satanás está amarrando para mais almas. E você diz que tem a solução desse problema, está escalado. Você diz que eu sei como resolver esse problema, vai dormir, vai sonegar. Até quando, irmãos, vamos continuar assim? Deus nos quer completamente. É tempo de nos entregarmos. É tempo de não viver mais com as nossas forças. E de viver com a força de Deus. Com a nossa vontade. Sim, com a vontade de Deus. De dizer, Senhor, eu não consigo. Por isso me enche com Teu Espírito. E a palavra de Deus diz que o Espírito Santo intercede por nós. O Espírito Santo nos ajuda quando nós estamos fracos. É Ele que vai nos dar força. É Ele que vai nos levar aonde os nossos pés não vão. É Ele que vai olhar quando nós não tivermos como olhar. É Ele que vai falar quando nós não mais falarmos. Então é tempo. Vindem a mim. Vindem todos os que estão cansados e oprimidos. E o que é que te aflige? É o mundo. São as coisas daqui, isso é passageiro. Amanhã eu vou te pedir a tua alma. E o que é que vai dizer, Senhor? Ah, não, eu busquei, eu me entreguei. Você nem sequer chegou a se entregar até o ponto de passar a noite acordado pelas almas que carecem. E dizer, Senhor, não quero isso, Pai. Eu não venho na tua presença para pedir um carro. Muito menos um marido, muito menos uma casa própria, muito menos qualquer outra coisa. Eu quero intimidade contigo. Eu quero vida contigo. Porque isso tudo é passageiro. Isso fica. A palavra de Deus diz que tudo vai ficar. Mas há uma coisa que permanece para sempre. É a tua palavra.
Amém.
Não tem outra coisa. Então não desperdicemos o nosso tempo naquilo que é vão. Naquilo que é desnecessário. Porque tudo fica. Para que trabalhar tanto por uma coisa simplesmente que não vai te levar? Junto quando você morrer. A única coisa que te garante que estará contigo na morte e depois da morte é Jesus. Então abracemos a esse Cristo, busquemos a esse Deus, porque Ele é a única pessoa que nos garante vida. Ele é que diz assim, olha, quando você morrer, não vai estar lá sozinho, não se preocupa. Lá no cemitério, não vai estar sozinho. Eu estarei contigo e estarei te protegendo. E aliás, aleluia! Então vale a pena nos entregarmos, vale a pena buscarmos a Deus, vale a pena o glorificarmos, vale a pena atuarmos e dizer, Senhor, eu vim aqui, eu não quero mais viver para esse mundo. Já desperdicei muito tempo fazendo coisas que eu achava que é melhor. E a palavra de Deus em Isaías vai dizer, vindem, vindem, vocês que têm fome, vindem a mim, vocês que têm sede. É de graça, é de graça. Ninguém paga, ninguém vai pagar. Para que gastar o vosso dinheiro naquilo que não é comida? Naquilo que não vos sustenta? Naquilo que não vos alimenta? Venham a eu quero vocês. Venham a mim porque eu vos amei primeiro. Venham a mim porque eu dei a minha vida por amor a vós. Deixei conforto, deixei coisas grandes para morrer para vocês. Por que continuar a desprezar Cristo com seus pecados? Por que continuar a viver na falsidade? Deus conhece o teu coração. Deus conhece a tua vida. Não adianta se enganar, achar que está tudo bem. Não está tudo bem. Quando você não vive Ele, quando os teus pensamentos, a tua vida não depende totalmente dEle, então não está bem. Você pode até orar, você pode até meditar, mas quando você não está entregue completamente, não está tudo bem. Quando você não tem dor pelas pessoas que estão no pecado, não está tudo bem. Porque quando você está nele, isso é automático. O que ele fez por ti, você vai querer que ele faça para todas as pessoas que você conhece. E você vai chorar por essas almas, você vai interceder por essas almas, você vai orar por essas almas. Então é tempo de buscar a Deus, é tempo de buscar de verdade. E tem uma coisa que nós lemos no versículo 23, assim muito interessante. Porque Deus procura. Ele procura o estar. O que está na atenção de Deus? Não é um jejum de 40 dias para você depois se enganar as pessoas e dizer, não é de 40 dias, nem você. Não. Olha, eu fiz a vida completa de Jesus Apocalipse, olha que você está na minha cabeça. Não. Isso não lhe chama atenção. O que lhe chama atenção é um coração sincero, um coração comprometido com o Evangelho, um coração quebrantado. Isso sim chama atenção do Senhor. E Ele procura essas pessoas. Cadê eles? Estão aonde? Não encontro. E o Senhor se entristece. Oh, o povo que eu fiz foi, não querem me adorar. Israel não quer me servir. Preferiram adorar outros deuses. Que tem ouvido, mas não ouve. Tem olhos, mas não vê. Tem boca, mas não falam. Que partem, que quebram, que são coisinhas, que não é nada. Até quando continuar assim? Até quando você não vê o que Deus quer fazer na tua vida? Deus tem um plano para ti, é perfeito, é maravilhoso. Então somente busque, se entregue. Então somente diz, Senhor, eu não sei como fazer, e Ele vai te ensinar. Clama por mais dEle, porque é isso que Deus quer. Vamos espalhar a mensagem. Mas tem que ser com amor, tem que ser de verdade, tem que ser com entrega. Porque se não for assim, as pessoas vão simplesmente ouvir. E a hora até falasse bonito, eu gostei muito, mas... E é assim mesmo. Ou até vai fingir que está tudo bem, que aceitou, mas nada vai acontecer. Por quê? Porque você que está falando, você não vive, então amor. Você vai falar do amor de Deus, que deu a sua vida, que te entregou para te salvar, para que se doou por amor a ti. Mas você nem é capaz de ser pisado por amor à sua mãe, por amor ao seu irmão, por amor ao seu pai, por amor ao seu irmão, que você chama o amor, irmão de Cristo, eu te amo, não. Se te pisarem no pé, você vai estar aqui, vai me pisar e que te abusou. Se eu não te fiz nada, o que te fez é aquele. O que te fez é ele, vai me bater. Até quando assim? Não, tem que ser de verdade, tem que ser com o coração. Vindem, vindem. É de graça, venham buscar o sustento para as vossas almas. E isso que dá é a palavra de Deus. Não é outra coisa, é a palavra de Deus de verdade, com todo o coração. Precisamos começar a clamar por mais de Deus em nós. Por mais de Deus nas nossas vidas. E muita gente vai se entregar quando nos ver a viver Cristo de verdade. Porque o amor de Cristo chama atenção. E o livro do irmão Yuro Chinês que eu estava lendo, ele fazia contar suas experiências na prisão. E uma das coisas que ele disse é que quando estava numa das cadeias, tinha um preso que era condenado à morte, muito rebelde, que ele queria se matar. Mas o diretor da cadeia convidou para ele ser da cela dele. Por quê? Porque eles viam luz naquela cela. Porque eles viam que aqueles presos daquela cela eram diferentes, porque eram todos cristãos. Porque se entregaram a Cristo. E o que chamou a atenção? Ele era um preso que era condenado à morte, e lá os presos condenados à morte iam ser acorrentados. E ele estava acorrentado o tempo todo, não podia se mexer. Mas os irmãos olharam para ele com amor. tiveram compaixão. Ele viu diferença, nasceu lá onde ele estava. As só lhe desprezavam pelo que ele fez, pelo que ele é. As só lhe maltratavam, as só lhe castigavam. E ele só queria se matar, tinha raiva dele mesmo. Não queria mais essa vida, queria se matar antes da sentença de morte que ele tinha. Mas quando foi na cena dos cristãos que amaram de uma boca que nunca viu, de uma boca que não entendeu. Um dos irmãos tirou a sua comida, guardou e lhe deu, disse, toma, eu vou ficar com fome, come você. E ele disse, é quem você? Ele faz assim uma declaração e diz, ô mano mais velho, você quem? É como? Eu não vou entender. Como é capaz de fazer isso? Lá onde eu estava, todo mundo me desprezou, todo mundo me maltratou, você está tirando a sua comida, você também está com fome, eu te vi que você não comeu. Estava a dar a mim. Eu que? Ele disse, eu nunca vi um amor como esse. E aquilo cativou o coração, me chamou a atenção. E ele quis e entregou a sua vida para Cristo. Ele disse, o meu pai não me ama assim, me despreza pelo que eu fiz. E ele tem razão, porque eu sou um assassino, porque eu sou bandido. A minha mãe não me ama assim. A minha mãe já me abandonou todos, a minha família me despreza pelo que eu fiz. Mas você, mesmo depois do que eu fiz, do que você ouviu de mim, ainda assim, você quer se aproximar de mim com amor? Ah, entrega a sua comida para mim. Isso me chamou a atenção e eu disse, Deus, aonde estamos? O que é que nós temos estado a fazer? Como nós temos estado a te buscar? Que não chama atenção nem das pessoas que estão mais perto de nós. Porque a nossa forma de responder continua a ser a mesma. A nossa forma de falar continua a ser a mesma. A nossa forma de agir continua a ser a mesma. Ouvimos a palavra de Deus, mas isso não muda nada em nós. A palavra de Deus não tem impacto na nossa vida. Você ouve uma palavra tão profunda e Deus fala tão profundamente para o teu coração, mas o teu coração continua duro, continua de pedra. E Deus vem hoje e diz, é tempo de me buscar, é tempo de se arrepender, é tempo de se entregar totalmente, com o coração, com a alma. É tempo de dizer assim, Senhor, isso para mim é nada. O que eu quero é vida contigo. O que eu quero é intimidade contigo. O que eu quero é te conhecer cada vez mais, contar ao mundo sobre teu amor, sobre a tua glória. E lá em Isaías 55, bem mais para baixo, vai dizer assim, buscai o Senhor enquanto se pode achar. Enquanto se pode achar! Enquanto se pode achar, porque amanhã você já não vai encontrar. Amanhã você poderá se encontrar numa situação bem difícil. Até pode estar vivo, mas não vai ter boca, não vai ter voz para falar. Os seus ouvidos já não vão conseguir captar o som, você já não vai ouvir mais. Você já não vai conseguir olhar, você já não vai conseguir andar. E eu me perguntava como a senhora não ouve, que eu estava com a minha palavra. E a senhora disse, olhou para mim assim, bem simples, disse, oh, filha, isso que estava falando é verdade. Eu quando era jovem, infelizmente não tive muita oportunidade, mas eu disse que não tive oportunidade de mentir. Ouvi a palavra de Deus, mas eu ignorei. Agora que está falando, eu não quero buscar Deus. Mas não consigo ler, porque sempre que eu leio, vejo na Bíblia, a cabeça doe, de repente, Jesus está helado e vou ter que parar. Quem me vai ler já para eu entender? Como eu vou saber que eu nunca captei a palavra de Deus, eu nunca me entreguei completamente? Me arrependo disso, filha. Então, vocês que estão ouvindo, brincam. Nós desperdiçamos o nosso tempo. Buscam o Senhor agora. Amanhã vocês não sabem o que vai acontecer. E aquilo me cativou, me chamou a atenção, disse, Deus, eu preciso aproveitar. Agora que estou jogando, agora que eu ando, posso subir um monte, posso ir não sei aonde. Para pregar a tua palavra. Precisamos pregar a palavra do Senhor agora que temos força. Temos força, temos saúde. Muitos não têm a saúde que nós temos. Muitos não têm, não conseguem respirar a essa hora. Já se foram, a vida acabou. E olha nós, que ele está te dizendo assim, mais uma chance te dou, mais uma oportunidade te dou. É agora, não desperdiça, busca. É agora, me busca, me honra. Com a tua alma, com a tua alma, porque amanhã eu vou te cobrar a tua vida. Amanhã vai estar diante do meu juízo. O que é que vai dizer? É a oportunidade que te faltou? Não. A palavra de Deus hoje é desprezada. A tua glória é um lixo. Está aqui um áudio, irmão, ouve. E aí eu vou ouvir, mas vou ouvir depois. O depois que estamos depois, o depois, nunca ouve. As pessoas não querem saber de Deus, as pessoas se esqueceram, não querem saber de Deus. Irmãos, então nós precisamos fazer alguma coisa. Primeiro precisamos nos entregar, porque enquanto nós não nos entregar, não temos como clamar pelo povo. Na visão de Isaías, ele diz assim: Senhor, não, eu sou, antes de dizer Senhor, ele aqui, diariamente, disse: Senhor, eu sou um homem de lábios impuros, sou pecador, habito no meio de pecadores, o que será de mim? Eu pego a tua glória, Senhor. É profundo, a glória do Senhor comanda tudo em nós. A glória do Senhor nos chama, nos renova. Israel disse, Deus disse, quem eu vou enviar, Isaías? Olá, meu povo, olá, olá, tua família, olá, como está? Quem eu vou enviar? Olha só no teu bairro, olha a tua família, olha os teus primos, todos entregues no alcoolismo, na prostituição, na feitiçaria. Quem eu vou enviar? Quem eu vou enviar? Isaías disse: Senhor, eu, esse aqui, envia-me a mim. Primeiro precisa ser purificado. Ser cheio da glória de Deus e comandado pelo Espírito Santo. Senão não vais conseguir, senão não vai dar certo. E ele disse: Senhor, eu quero ir. E o coração dele encheu-se de amor, ficou comovido. E daí ele disse: Senhor, eu quero ir. Deus disse: quem eu vou enviar para pregar a palavra? Aquelas pessoas que estão dentro de ti. Aquelas que clamam dia e noite, que as suas almas estão aprisionadas. É você que eu quero. É você que eu quero que fale de mim. É você que eu quero que ande de sítio em sítio, de casa em casa. Vai, roda, vai. No teu bairro, vai. E tu não depende de mais outra coisa. Não tem que ter uma carta da igreja. Não tem que ter. Não, depende de Deus e do Espírito Santo. Amém. E ele que diz: levanta-te agora. Vai, vai, vai. Até onde eu te levar? Você, ninguém te pode pôr limite. E quando nós vimos aquela recitação cada vez mais perto em Êxodo 19, Deus diz assim: só até aqui é que o povo pode chegar. Então só Deus pode estabelecer os limites da tua vida. Não permita que nenhum homem diga: cala a boca. Não. Enquanto Deus não te calar, não se cala. Enquanto Deus não te parar, para, não para. Você diz: eu vou buscar o Senhor, me mata se quiseres. Tira a minha vida se quiseres, mas eu não me calo. Eu não paro de clamar. Eu não vou parar de chorar desesperadamente. Até o Senhor não alcançar as pessoas. Até o Senhor não alcançar o mundo. Não me calo. Quem põe limite na tua vida é Deus. Não, não, me parece que você está muito assanhado. Está muito... Você está me toda hora, mas deixa Deus agir em ti. Deixa Deus fazer a vontade dele em ti. Deixa Deus te comandar. Deus é que põe limite. Enquanto Deus não põe limite, você diz: Senhor, me leva como uma águia. Eu quero voar, quero voar. Cada vez mais longe quero voar. Eu vou voar até o Senhor me dizer: e agora pronto, agora para. Enquanto isso não acontecer, não vou parar. Precisamos chorar pela presença de Deus. Clamar. Tantas pessoas choram hoje. As pessoas dizem que eu preciso disso e daquilo, mas poucos buscam por Deus. Poucos buscam por imensidade, dizer: Senhor, eu não quero nada, eu quero você. Eu não estou preocupado com simplesmente uma coisa material, porque eu sei que isso é nada. A pouco momento vai tirar a minha vida. Busca o Senhor enquanto se pode achar. Enquanto se pode achar, amanhã você poderá não estar vivo. Ele te deu a oportunidade agora e disse: se entrega a mim. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Eu quero você agora, se entrega com todo o coração, vive para mim. Aproveita. E aquela história que eu estava a contar, o irmão na cadeia, depois que recebeu a Cristo, ele não parou de glorificar a Deus e agradecer a oportunidade que Deus lhe deu. Porque ele já tentou se matar muitas vezes, mas Deus impediu. Porque disse: eu quero você, mas também se impediu. Por quê? Porque pessoas dobravam os seus joelhos, clamavam em oração, dizendo: Senhor, tem misericórdia das almas carecidas, das almas que morrem e não te conhecem. Então, como é que as pessoas vão se entregar totalmente? Se nós que dizemos que estamos entregues a Deus, nada fazemos. Você não vai chamar atenção. Porque quem faz isso é Deus, por meio do Espírito Santo. E o Espírito Santo precisa te ver, precisa te ver sincero. Porque os nossos corações, aos olhos de Deus, estão nus. Não tem nada, ele te vê conforme você. Até o que você não sabe, ele sabe. Irmão, não te engane, busque a Cristo agora. Agora onde está? Fala: Senhor, eu não quero mais essa vida. Senhor, eu quero você. Deus me encha com seu poder. Deus me capacita. Eu quero transbordar. falar em Ti, Senhor. Expandir a Tua palavra, Deus. Pregar o Teu nome, Senhor. E não mais me cansar conforme eu faço. Estamos a brincar de buscar a Deus. Irmão, tem que ser de verdade. Deus procura os que fazem de verdade, os alcança e diz, ah, encontrei mais um. Esse aqui, ah, comprometido comigo. Esse aqui não se abala facilmente. Esse não voa quando o vento vem. Não, está firmado na rocha e na balagem, aleluia. Amém. Essa rocha é Jesus. Amém. É Cristo. Não tem outra coisa, irmãos, vamos clamar por Deus. Vamos chorar em Deus. Irmãos, vamos nos arrepender dos nossos caminhos perversos. Vamos ser assim. Vamos fazer uma coisa diferente. E você não precisa depender do fulano, do ciclano e dizer, mas, oh Deus, vou fazer que eu estou precisando te buscar sim. Aí sai no segundo, porque do jeito que o mundo está, você quando vê, você fala, meu Deus, vem na igreja, prega, vem pastores. Meu Deus, olha o que ele quer fazer. Olha o irmão que fez, olha o que está falando do outro, olha, não se limita aos homens.
Amém.
O teu foco tem que ser Cristo. Dizer assim, eu vou fazer como Cristo fez. Eu vou fazer como o irmão fulano, porque o irmão fulano perece. Porque o irmão fulano pode se perder. Eu vou fazer como Jesus fez.
Amém.
O único que venceu a morte. O único que se entregou para te salvar. Eu vou fazer como Jesus.
Amém.
Eu vou fazer como pastores. Porque eu não sei os caminhos que ele anda. Sabe o que ele faz no seu oculto? Sabe se a vida dele está entregue totalmente? Vai ser, vai imitar um pastor. O que é isso? Vai imitar um pastor. Vai imitar alguém que não sei o que. Não, o pastor falou, mas a Bíblia não está escrito na Bíblia. Porque o pastor falou. Não, ele é um homem de Deus. Não, você deu visão. As pessoas querem a visão que os homens falam, não querem que Deus fale. Estão perdidas. O meu povo se perde porque lhes faltou o conhecimento. Acho que lhes faltou também a burrice e a ignorância. Porque a Bíblia está aqui, ele vai falar, não, eu não vejo o que o profeta escreveu. O profeta tem mais visão. O que é isso, irmãos? Vamos buscar a Deus. Está aqui a palavra de Deus. Eu não sei nada, eu só tenho um pouco, não consigo. Está aqui, meu vizinho. Senhor, me encha, Senhor, é você que eu quero.
Amém.
Ele está aqui, Deus. Eu quero você, Senhor. Deus procura. Está procurando nesse momento, nesse lugar, ele está vendo, você vai ouvir de todos. Esse homem, Deus está procurando, ele está onde? Está onde? Está onde os que me buscam? Está onde os que me entregam o coração e alma? Está onde os que querem me amar? Simplesmente querem me amar e eu vou fazer isso verdadeiro. Vou fazer isso. Você só precisa desejar. Você só precisa querer, Deus. Isso não é seu trabalho, ele vai fazer, porque é isso que ele fez se entregar. É isso que ele fez se esvaziar. Assim mesmo se esvaziou. Oh, aquele que é Deus. Se esvaziou a si mesmo. Não foi chamado de Deus naquele momento. Disse, não, você é igual a você. Você é igual a você, homem, para ganhar a sua vida. Eu vou ser igual a você para te mostrar que é especial para mim. Eu vou ser igual a você para que você se entregue totalmente e creia em mim. Eu vou ser igual a você para que você não seja mais você. E seja eu dentro de ti a ti. Eu vou ser igual a você para você não ir para o inferno. Não quero isso para ti. Por isso ele levou as nossas cargas, as nossas pisaduras. Oh, aleluia. Deus sofreu por amor a ti. Vá continuar a sofrer e fazer a morte de Cristo vão para a sua vida. Até quando, irmãos? É tempo de buscar a Deus. Tem que ser verdade. É Espírito.
Amém.
A palavra vai dizer que aqueles que não têm o Espírito Santo, esses não são guiados por ele, esses não têm Cristo, não são guiados. Então não basta você falar que eu conheço a Cristo, mas enquanto o Espírito Santo não habitar em ti, não és filho de Deus. Porque os filhos de Deus são habitados pelo Espírito Santo.
Amém.
O Espírito Santo reina dele, nele, o Espírito Santo comanda. É o Espírito Santo que diz, levanta-te, filho, vai na sala, vem te acertar pelo fulano, pelo ciclano. Filho, levanta, vai pegar a minha palavra lá. Filho, levanta, agora fala, agora clama. Filho, levanta. Não, é você que vai dizer, Senhor, agora sim, agora não. Não. Está doente, filho, levanta, aquele que clama mesmo assim. Mas o meu filho levanta! E você vai obedecer à voz de Deus. Porque o Espírito Santo habita em ti. Porque o Espírito Santo reina e te domina. é mais forte do que tudo, para que não possam fazer aquilo que vocês querem, mas serem orientados e levados por ele. Então, irmãos, é tempo, é tempo, é tempo. Não desperdice mais nenhum segundo da sua vida, porque você não tem noção do que será de ti nos próximos minutos, nos próximos segundos. Você poderá não viver. Deus vai te tirar vida e vai te colocar no juízo dele. O que, é que vai dizer? Hein? Quantos anos você tem? 20 anos. Aquele que nunca ouviu a palavra de Deus. Achas que aqueles que morreram, morreram em vão? Nunca. Aqueles que sofrem, que se entregam totalmente, que clamam dia e noite pelas almas, não são em vão, eu atendo. Por isso é que eu dou a minha palavra. Por isso é que eu continuo falando. Por isso é que eu continuo pregando. Por isso é que eu uso os meus servos para falarem da minha palavra. Não me calo por causa disso. Vai dizer o que, Senhor? Faltou a oportunidade? Ah, Senhor, eu gostava muito da vida que eu tinha. Eu estava pensando, tinha dois empregos, tinha que buscar, tinha que dizer que eu tinha que deixar um até mais tempo, né? Mas como eu queria ter um carro, a minha casa, tinha que conseguir de dinheiro, eu estava mal, dinheiro de uma forma louca. Não tem tempo para Deus. Epa, emprego aqui, emprego aqui, emprego aqui. Meu irmão, vai servir Deus aonde, afinal?
Quando?
É verdade. O tempo do Senhor é agora. Ah, quando eu receber a reforma, uma vez que você com alguém, ela disse assim, eu não quero buscar de verdade. Eu até quero pedir a reforma mais cedo para servir. Eu disse, Deus tenha misericórdia.
E
agora, você não está fazendo nada. Ele foi da reforma, o que é isso? Não vai fazer nada. Vai perecer. Então aproveite agora. Larga o que tiveres que largar. Eu creio que senão o que está te doendo. Ah, larga. Não é mais importante do que a palavra de Deus, do que o reino de Deus. Não é mais importante do que a vida de Deus em ti. Não é mais importante do que a vida que Ele nos dará. A vida que Ele nos dará está acima de tudo e de qualquer coisa nesta terra. O gozo do Senhor é maravilhoso. Aleluia. Não se compara com as riquezas terrenas, nunca! Aquilo é material, aquilo só dá alegria agora. A cabeça até dói porque você e as finanças são tantas, não dorme! Não! Os que confiam no Senhor ali estarão tranquilos! Dormirão, sonharão tranquilamente, vão viver. Aí você está balado, atribulado, falando, meu Deus, eu corona, filho, chegar aqui, mas eu não vou mais sair. Não, eles estão aí no momento, Deus me leva onde quiser, eu não vou mais. O coronavírus não fez nada, para quê? Hã? Vou deixar de fazer a vontade de Deus, de buscar Deus, porque tenho medo do coronavírus, porque tenho medo de morrer. E se eu tenho medo de morrer, porque não conheço a Cristo. Aqueles que conhecem a Deus, se regozijam assim como Paulo. Porque para mim, o viver é Cristo e o morrer é ganho. Aleluia!
Amém.
É ganho! Então, se você tem medo da morte, irmão, para agora. Clama a Deus, pensa por Ele. Pensa por Jesus, clame pela presença de Deus em sua vida. Para que o Espírito Santo habite e remova todos os medos de ti. Acima de tudo, Jesus te possa purificar com o seu sangue. Porque o sangue de Jesus tem poder. Aleluia! Não importa onde você está, o qual você está, o quão lixo é a tua vida, o quão desprezível, o quão as pessoas falam mal de ti, não interessa. Jesus tem todo o poder para te purificar. Jesus tem todo o poder para te lavar, para te curar. Jesus, a palavra diz que foi lhe dado todo o poder, toda a autoridade. O nome sobre todos os nomes, não há outro. Quem vai te acusar? Quem nos separará do amor de Deus? Quem? E olha, as pessoas, nós estamos a ver uma vida em que acontece uma simples coisa. Mãe morreu, pai morreu, ai Deus, não vou te buscar mais. Morona, uf. Por quê? Porque nunca conheceu a Deus de verdade. Porque nunca buscou de verdade. Perdeu o emprego, Senhor. O Senhor é assim desse estado. Acontece isso e aquilo. Quem te separará do amor de Deus? A morte! A palavra de Deus diz, não! A tribulação? Também não. A angústia? Não. A dor? Não. Onde está o final da altura? Nunca. Até os anjos. Ninguém nos vai tirar da mão de Deus. Ninguém nos vai separar de Cristo. Irmão, é tempo de buscar a Deus como nunca antes tínhamos buscado.
Amém.
É tempo de servir ao Senhor como nunca antes tínhamos pensado em servir. Deixa Deus fazer em ti o que Ele quis. Deixa Deus te revelar em ti. Deixa Deus te usar, oh, os planos de Deus são maravilhosos, são perfeitos, são maiores. Você não tem noção, não passa na sua mente. Se entrega. Viva para Ele. Não adimanda a sua salvação, não adimanda a sua decisão. É hoje, é agora, amanhã você poderá não acordar. Estamos aqui a falar quantas horas nesse minuto se foram. Desperdiçar mais um minuto da minha vida, um segundo é precioso. Não posso, Deus, não posso. Eu não quero desperdiçar mais nenhum segundo da minha vida falando fofoca, me prostituindo, ouvindo coisas que nada me ajudam, dormindo, para quê? Desnecessariamente, eu tenho que dormir de tarde depois do almoço, tempo do sanchar, e você descansa aqui às 17. Aí você tem os trabalhinhos que estão a fazer, aí depois eu quero dormir de novo, estou com sono. Ou eu tenho que descansar, porque o corpo mesmo é fraco, né? Eu vou buscar a Deus, mas se não descansar também, deixa Deus te sustentar. Deixa Deus te guiar e te conduzir. Amém. E não desperdicemos mais nem sequer um segundo do nosso tempo. Dizem, ah, já orei, já orei. Não, vim da pregação, agora mais não. Não. Deixa Deus ter a tua vida em todo momento. Tá na rua, é Deus. Tá a trabalhar, é Deus. Tá a dormir, é Jesus. Está tudo ligado ao Espírito Santo, aleluia. É a palavra de Deus se fluir, está a conversar com a pessoa em todo momento, irmão. Não fala Senhor na vida de feita só. Senhor no momento, já? Anda com licença. Senhor na vida lá os olhos. Vou fazer uma pena que não gosta. Vou fazer uma pena que não te alegra. Irmão, não faz isso. Senhor, ainda espera. Ainda, quem é isso? Essa notícia me chama atenção. Quem? Os lados de tal ficaram. 14 lá do mundo, pessoas feias para falar do mundo. Senhor, o quê? Na hora dele, quem? Eu vou lá. Senhor, não deixa eu deixar mais tempo. Tempo é precioso.
Amém.
Deus olha para ti assim. O tempo é precioso. Só vai desperdiçar tempo, pessoas estão morrendo, almas estão se perdendo. Vidas estão indo porque você está parado. Se dizer, olha, eu já meditei à tarde, a sexta hora, já meditava o dia todo. Ainda que o Senhor te colocou uma coisa, disse, não, não posso mais, o dia de hoje já está galho. A sexta hora já está galho. Filho, levanta, filho, acorda, filho, me busca. Senhor, eu te busquei aquela hora das 12. Está galho o dia. Então, aqui em jejum, aqui em jejum, uma vez na semana, o mês está galho, não preciso mais orar. Por aí, para que eu já era naquele dia. Já orei, já meditei, está galho. Precisamos anseiar por mais de Deus.
Amém.
Ter fome de Deus.
Amém.
Ter sede de Deus. Clamar. Que em nome de Jesus o Senhor nos possa fazer verdadeiros adoradores.
Amém.
Que em nome de Jesus possamos Deus em diante. Não mais desperdiçar tempo. Aqueles que ainda achavam tempo precioso, tempo para aquilo, tempo para aquilo. E falavam, Senhor, dá licença. E agora em diante fala, Senhor, tudo está aberto para ti.
Amém.
É você em todo momento. É você me guiando, é você me conduzindo. E assim vamos espalhar a mensagem do Senhor, espalhar o plano do Senhor desde o Éden. Ele nos fez, nos criou e disse, cuide do jardim, proteja o jardim. E é isso que Ele quer que nós façamos. Proteja o teu corpo, o teu tempo, a tua vida. Conserve. Não permita que nada e nem ninguém faça presa em você. Porque você é filho de Deus. E o que te comprou não é qualquer coisa. Não é um dólar, nem um dinheirinho, não é coisa parecida. O que é isso? É o sangue de Jesus. É o sangue de Jesus. Irmão, por favor, precisamos parar e pensar na nossa vida seriamente. Que Deus abençoe a sua palavra. Amém.
Amém.